carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. PEC que amplia ganho de juiz avança e governo prevê gasto de 42 bilhões de reais. Câmara de São Paulo aprova em primeiro turno a adesão da cidade à privatização da Sabesp. E Estados Unidos retomam sanções à Venezuela após veto a candidatos da oposição. Hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
O dia seguinte à mudança nas metas fiscais de 2025 e 2026 foi de ressaca e preocupação no Ministério da Fazenda. O anúncio da segunda-feira foi avaliado pela pasta como correto, mas o timing não poderia ter sido pior. Coincidiu com o agravamento do cenário externo, que levou o dólar ao maior patamar em mais de um ano e com notícias negativas vindas do Congresso Nacional. O Estadão apurou que a permanência dos juros americanos em patamar elevado não estava no cenário base da equipe econômica, que teme os efeitos da alta do dólar sobre a inflação e, consequentemente, sobre a taxa de juros. Nesse cenário, o debate sobre um ciclo mais curto de cortes da Selic ganhou força, com parte do mercado já revendo projeções. A equipe econômica ainda tem preocupações com medidas que vão gerar despesas e beneficiam tanto o legislativo quanto o judiciário. Dentre as pautas bomba está a PEC do quinquênio, o projeto que prevê bônus automático de 5% nos salários de juízes, procuradores e promotores a cada 5 anos, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Está encerrada a votação. Votaram sim 18 senadores, não 7 senadores. Está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai ao plenário do Senado Federal.
A proposta original do presidente Rodrigo Pacheco contemplava as carreiras da magistratura e do Ministério Público. O texto aprovado ontem estendeu o benefício a outros agentes públicos. O líder do governo, Jax Wagner, disse que o impacto nos cofres públicos pode chegar a 42 bilhões de reais anuais.
Eu entendo o espírito do presidente Rodrigo, o esforço que ele está fazendo, reconhecendo que a perda de bons valores pessoais, que eu estou querendo dizer, profissionais, na carreira do Judiciário e do Ministério Público, mas eu estou só alertando para o tipo de impacto fiscal que isso vai dar.
O texto seguiu para o plenário, onde é necessário o voto favorável de 49 senadores em 2 turnos. Depois vai à Câmara, onde precisará de 308 votos. E depois das mudanças das metas fiscais pela equipe econômica no início da semana, o Fundo Monetário Internacional revisou para pior as suas projeções fiscais para o Brasil em 2024 e nos próximos anos. O FMI estima que o Brasil terá déficit primário de 0,6% do Produto Interno Bruto neste ano e de 0,3% em 2025. Pelos seus cálculos, o país atingiria o zero a zero apenas em 2026, último ano da gestão de Lula. A partir de 2027, o Brasil voltaria para o azul, com superávit de 0,4% do PIB, seguido por melhorias ano a ano até 2029. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quis mandar mais um recado de insatisfação ao Palácio do Planalto quando disse a líderes da casa que pretende destravar 5 CPIs. Na prática, porém, a intenção de Lira é expor a fragilidade do governo e mostrar que a articulação política do Planalto precisa cumprir acordos se quiser ter votos no plenário. Lira se reuniu ontem com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Estadão apurou que Lira disse a Moraes não ter a intenção de estimular confronto com o Supremo nem de instalar uma CPI para investigação de abuso de autoridade e atos de censura de ministros da Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, como propõe a oposição. Houve, porém, cobranças de parte a parte. Moraes, que também preside o TSE, avalia como absurda a ideia da Câmara de criar um grupo de trabalho com o objetivo de pôr de pé um projeto exigindo autorização do Congresso para operações de busca e apreensão contra parlamentares. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou ontem à noite, por 36 votos a favor e 18 contrários, a adesão do município à privatização da Sabesp. A aprovação foi em primeiro turno e o texto ainda será discutido em audiências públicas, antes da segunda votação prevista para o início de maio. A sessão de ontem foi marcada por protestos de movimentos sociais contrários ao projeto.
Falar é um direito de todos. Ofender, não. Ofender, não.
A aprovação pela Câmara Municipal é vista como um passo importante para a desestatização, dada a alta contribuição da capital paulista para as contas da companhia. Entre os cerca de 370 municípios atendidos pela Sabesp, a cidade de São Paulo responde por algo entre 40% e 50% da receita total da companhia. Uma mulher foi presa nesta terça-feira em Bangu, no Rio de Janeiro, após levar até uma agência bancária um homem de 68 anos que estava morto em uma cadeira de rodas para tentar sacar um empréstimo em nome dele.
Paulo, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Tipo, igual um documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga.
Érica de Souza Vieira Nunes foi autuada em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. De acordo com a Polícia Civil Fluminense, o corpo do homem foi encaminhado para o IML, onde as causas da morte estão sendo apuradas. Uma criança de 7 anos foi baleada na cabeça na manhã de ontem durante uma operação policial em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública diz que não há informações sobre quem é o autor do disparo. Cauã Veríssimo Félix precisou ser socorrido, mas passa bem. Conforme a secretaria, os policiais militares realizavam um patrulhamento na comunidade quando teriam sido recebidos com tiros. A polícia militar afirmou que a criança não foi atingida por policiais. A avaliação foi possibilitada pela análise das câmeras corporais dos 3 agentes envolvidos na ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que as circunstâncias dos fatos estão sendo apuradas.
Notícia no seu tempo.
E para encerrar o destaque internacional, o governo de Joe Biden decidiu ontem reimpor as sanções ao petróleo da Venezuela em meio ao bloqueio de candidaturas da oposição, uma violação dos acordos de Barbados celebrados no ano passado. A ditadura de Nicolás Maduro inabilitou a líder opositora Maria Corina Machado de concorrer, alegando questões jurídicas, bem como a substituta dela, Corina Yoris, sem um motivo aparente. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.